Retornamos com o programa especial apresentado direto do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, onde até o dia 14, domingo, ocorre a 49ª edição da Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá. O tema dessa edição é O Agro em Movimento. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Unimed o presidente da Alcopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná, o Miguel Tranin. Tudo bom, Miguel? Boa noite.
Boa noite a você, Rogério. Boa noite aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouco da produção de bioenergia no Paraná, que compõe o açúcar, o álcool, o biodiesel e principalmente o etanol aí, né?
Certo. Antes de iniciar a entrevista, lembramos que você pode assistir a transmissão dessa entrevista no canal do YouTube, na página do Facebook e no Twitter da CBN Maringá. Miguel, a safra começou agora, a safra 2023-2024, né? É uma safra grande, como é que é? Uma safra, choveu bem esses últimos meses. Isso causou impacto nos canaviais.
Rogério, nós vimos aí de alguns anos já de estiagem, em 3 anos consecutivos, que derrubou muita produção do estado do Paraná. Diferente daí do último ano, né, segunda metade do ano para frente, houve uma normalidade de chuva, e inclusive, né, retardando um pouco a safra, e retardando principalmente o início dessa safra. Então nós acreditamos que toda essa chuva, né, deve... Sim, o comportamento vegetativo da cana foi muito melhor e, por consequência, nós acreditamos que possamos ter um pouco mais de produção. Mas é uma expectativa ainda, né? Estamos acabando aí, começamos, o Paraná geralmente começa muito cedo e esse ano começamos aí praticamente no mês de abril. Então não estamos nem com 10% da safra colhida ainda, muito abaixo do normal.
Essa vai ser uma safra mais alcooleira ou mais açúcar?
Provavelmente mais açucareiro. O Paraná sempre produziu mais açúcar do que etanol, né? Então nós devemos ter aí em torno de 2,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e em torno aí de 1,1 mil metros cúbicos de etanol, sendo aí em torno de 600 mil metros cúbicos de etanol anidro e uns 500 de hidratado, que é usado direto no veículo.
Para que o ouvinte possa entender, que não conhece muito o setor, quando se fala em bioenergia, o setor compreende etanol, compreende açúcar, energia elétrica, né, que tem bastante usina produzindo energia elétrica.
Bioeletricidade, né?
Bioeletricidade, quer dizer, atende a sua demanda e comercializa o excedente. O que mais que o setor tem?
O que houve nos últimos anos foi um investimento maciço na produção de energia. Historicamente, a cana, né, a usina, após o início da safra, nós cogeramos a própria energia pelo bagaço da cana, né? Bagaço e um pouco de palha. Mas houve um aprimoramento desse processo, não só com caldeiras mais eficientes, mas, acima de tudo, um novo modelo, né? E aí, de fato, a bioeletricidade, através, né, de fermentação, né? E grandes investimentos, nós conseguimos, então, fazer o aproveitamento da palha, de todo o bagaço, tudo que tiver de resíduo orgânico. São biodigestores de uma grande capacidade de processamento. Inclusive, há um planejamento para o uso do bagaço. E a novidade desses biodigestores é que grande parte, se não, na verdade, na totalidade da vinhaça, que antes era destinada ao campo, às vezes para irrigação, depois de um determinado tempo de depósito, toda essa vinhaça está se transformando também em energia, ou seja, a cana praticamente está sendo aproveitada como um todo. É claro que isso exige bastante investimento, mas ao mesmo tempo o retorno disso, e nós conseguimos daí, aquele que era o grande impasse das usinas, era a parada na entre-safra, dezembro, janeiro, fevereiro e às vezes até março. Agora nós temos aí todo esse espaço de tempo na produção de energia.
Miguel, o setor está assim, se transformando a cada ano, a cada momento, a cada safra. Já se fala, inclusive, você falou em palha, né? Do etanol de segunda geração, que é um etanol também que se extrai. Explique para a gente, como é que é isso da palha?
Na verdade, é assim, é uma palha, por um processo químico, né? E é uma dificuldade sempre da quebra da molécula de lignina da cana, né? Difícil você quebrar. Mas hoje, através de um processo enzimático de fermentação, nós conseguimos fazer energia, inclusive, dessa palha. Por isso que é chamado assim, de primeira geração, é aquele que naturalmente é feito, através de um processo de moagem e nas dornas de fermentação. E esse é adicionado um ingrediente a mais para podermos fazer esse etanol e, por conseguinte, processar a palha, né? Mas eu, como eu disse, já estamos, acho que numa terceira etapa já, que são os biodigestores contínuos, que daí nós aproveitamos inclusive a vinhaça, né? E aí a vinhaça é estocada durante um ano num determinado reservatório, assim como a palha, para que possamos rodar o ano inteiro. Então isso tem dado um outro arrecadação, uma outra visão de potencial das usinas de açúcar e álcool do Paraná.
A questão da mão de obra hoje no campo. Praticamente não se tem mais, né, o trabalho rural, né? Hoje é tudo mecanizado.
A questão assim que ocorreu naturalmente foi o quê? Primeiro, a redução da queima, porque naturalmente você quase não tinha mais o trabalhador, o cortador de cana, né? Os últimos aí, a gente tinha um nome que a gente costuma usar, importavam os trabalhadores do Nordeste para depois levá-los de volta, né? Isso já não existe mais. Hoje a mecanização está praticamente acima de 80% no Paraná, muito poucas unidades usam ainda, um pouco só para plantio e em terrenos com maior declive. A exceção disso é o que eu estou te falando, 80% das indústrias do Paraná tem um processo todo mecanizado, ou seja, diminuiu muito a procura dessa mão de obra, e hoje praticamente por uma consequência até maior. Você não encontra esse trabalhador mais, vamos dizer assim, o cortador de cana, vamos dizer assim, uma peça rara hoje no mercado de trabalho.
Quer dizer, mesmo se quisesse contratar, não ia encontrar no mercado esse pessoal.
Não, a mão de obra para várias profissões até, né, a gente faz parte ali da Federação da Indústria também, tem muitas profissões com sério risco e dificuldades muito grandes de formar esse trabalhador, entendeu? Então, e é uma característica muito forte da cana-de-açúcar. A gente sabe o quão penoso era esse trabalho, mas tinha em larga escala no país e hoje praticamente não existe. O Paraná chegou a ter a mais de 40 mil trabalhadores rurais cortadores de cana. E hoje, praticamente, eu acho que se tiver, não chega a mil.
Miguel, um detalhe que chama muita atenção no setor de bioenergia é a questão da sustentabilidade, né? A gente vê que é um setor cada vez mais voltado para a sustentabilidade. O que você pode nos falar sobre isso?
Bom, hoje o que a gente tem falado de sustentabilidade, Rogério, entra assim, a análise daquilo que a gente produz. Vamos falar primeiro do combustível. O açúcar é uma energia e é um adoçante, vamos dizer assim, por natureza histórica, né? E o etanol, ele está se transformando. E junto com isso, né, e para surpresa nossa, uma agradável surpresa, a indústria automobilística nacional tem se voltado para isso aí, né? Os veículos, além de serem os motores de propulsão a etanol, nós estamos hoje com os veículos híbridos a etanol. Então, a emissão desses veículos é muito grande. Chega aí a 2,5 vezes menos que um carro elétrico europeu. Por quê? Estou falando de sustentabilidade. Porque a análise é feita do poço à roda. Desde o preparo do solo para o plantio da cana, aí todo o ciclo de sequestro de carbono, a cana tem um metabolismo muito forte, e nesse período ela sequestra muito carbono da atmosfera, até depois o uso de etanol e a saída do escape do veículo. Então é medido tudo isso. Então esse período vegetativo da cana-de-açúcar, ele praticamente zera a emissão do veículo a álcool. Vamos dizer assim, só para dar um número, assim, a emissão de um veículo elétrico europeu, porque a fonte de energia lá é de carvão ou é de petróleo.
É isso que eu ia perguntar, quer dizer,
tem a diferença está aí.
Assim, essa incongruência aí, né?
Exatamente. Vamos dizer assim, 125 de poluição, o do etanol, e dessa forma aí, não chega a 15. Então, é uma diferença assustadora aí, 10% do que emite um carro europeu, vamos dizer assim. E é esse o conceito que você tem tornado hoje. E muito mais, Rogério. Porque hoje nós estamos já investindo em pesquisa para fazer o veículo a célula de combustível. que seria a quebra da molécula do etanol, que tem 6 átomos de hidrogênio. Essa quebra aperfeiçoaria ainda mais o veículo. Então, nós já temos um veículo hoje, que o grande problema do etanol era o quê? Era o consumo. Ah, consome muito. O veículo híbrido já faz mais de 20 km com 1 litro de etanol. O veículo a célula de combustível vai chegar a quase 50 km com 1 litro de etanol. Então, é uma revolução muito grande. É claro que a tecnologia está se aprimorando ainda, mas a célula e o hidrogênio, né? Recentemente, até o governo do estado lançou um programa da H2V, aí, que é o ciclo de hidrogênio, que essa molécula, por toda a atividade dela, vai ser uma revolução mundial. E o Paraná tem potencialidades muito grandes para produzir isso, e as usinas de cana são também uma grande oportunidade para investimento e para transformar tudo isso.
Nós temos mais alguns poucos minutos. Vamos falar um pouquinho do etanol. A gente viu que algumas instituições internacionais, americanas, por exemplo, consideram o etanol da cana-de-açúcar o melhor etanol que tem. Por exemplo, o etanol de milho americano. Uhum. A exemplo do que a gente falou agora na Europa, os Estados Unidos, para produzir o etanol de milho, precisa queimar petróleo, né? Então,
exatamente. Quer
dizer, também é uma outra incongruência aí, né?
Ainda assim, vamos dizer assim, tem o lado bom que ele ainda está produzindo o etanol. Ele está, né, queimando ali, porque, vamos dizer assim, o milho, não tem toda a palha e nem o bagaço que é fornecido pela cana-de-açúcar. O milho tem muito menos isso. Ou seja, ele tem, de fato, daí que ter alguma coisa que mova aquela indústria, ou seja, certamente um combustível mais utilizado é um diesel, e ele tem essa queima de diesel. Então, essa conta de equilíbrio que eu falei, que no etanol de cana-de-açúcar é zero a zero, vamos dizer assim, do poço à roda, né, desde o plantio da cana, a emissão no escapamento do veículo, no veículo movido a etanol de milho, tem uma diferença significativa, porque não tem toda aquela não consumo, né, de bagaço, e sim de uma fonte fóssil no seu processo. Então, essa é a grande diferença entre os dois aí. Mas ainda assim é melhor que a gasolina.
Para completar a entrevista, a gente vê em alguns outros estados um trabalho já sendo feito com biometano. Aqui no Paraná já existe alguma iniciativa nesse sentido?
Sim, temos. Sim, já tem iniciativa aí. Um processo já de investimento já em 2 a 3 usinas no Paraná. E devemos ter, eu acredito, aí um ano que vem. Esse ano eu acho meio difícil inaugurar, mas o ano que vem eu acho que já teremos inaugurando aí, no mínimo, 2 unidades que terão toda essa capacidade de produção, nossa, com a transformação daí, vamos dizer assim, plena, vamos dizer assim.
Certo.
Fazendo uma analogia com o boi, né, vamos dizer assim, não vai perder nem o berro da cana, não vai se perder, vai se aproveitar tudo, 100% e 12 meses por ano. Essa é a grande diferença.
Conversamos com o Miguel Tranin, presidente da Alcopar. Muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio CBN na Espoinga.
Eu que agradeço a você, Rogério, e aos ouvintes pela oportunidade de trazermos um pouco do nosso setor. Muito obrigado.